Boa tarde, pessoal, todas e todos. Estamos dando início aí a mais uma conversa, né, do Cotidiano no SUS. Esse canal, né, de troca de experiências entre os gestores municipais, profissionais técnicos, né, de toda a região de saúde e com convidados. Nós procuramos trazer sempre um convidado aqui da nossa região para estar compartilhando, né, das suas experiências. E também uma pessoa de fora, né, para que a gente possa ampliar as nossas conversas e esse compartilhamento, né. E o objetivo, né, é fortalecer, então, aqui cada um de nós que estamos participando e todos os trabalhadores de saúde, os gestores que estão acompanhando também, né, enquanto operadores do SUS, né, então que tem sido um desafio para todos, acho que principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Então sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Silas, eu sou farmacêutico de formação, estou como docente, né, na Unifil e também na Universidade Estadual de Londrina, na UEL, e vou estar mediando nessa tarde, então, essa conversa, né, com o Rafael e com a Ivanilde, que são os nossos convidados. E antes de apresentá-los, né, eu só gostaria de pedir para vocês que estão acompanhando o canal e já vem de alguns encontros, que vocês possam curtir, né, o nosso canal, compartilhar e também comentar, né, no nosso canal. Eu acho que vai ser bastante importante para que a gente possa alcançar mais pessoas ainda e podendo também contribuir, né, com outros trabalhadores que não vão poder acompanhar a live agora, mas vão assistir em outros momentos. Então, que a gente possa aumentar a nossa rede aqui. E apresentando um pouquinho para vocês dos nossos convidados, né? Então, hoje nós temos aqui a Ivanildes, né, Fernandes Costa Domingues. Vou pegar minha colinha aqui, que é consultora, né, em políticas públicas e gestão do SUS, master, né, em liderança e gestão pública, especialista em saúde pública, né, foi superintendente de políticas de atenção integral à saúde no estado de Goiás, nesse período de 2015 a 2018. E funcionária federal aposentada do Ministério da Saúde. Então, a Ivanildes vai estar contribuindo bastante conosco nessa tarde. E, da mesma forma, o Rafael, que está pertinho de nós aqui, né, Rafael Ibiporã? Ele é enfermeiro e coordenador da atenção primária, saúde, né, no município ali de Ibiporã, aqui do lado. Especialista em saúde da família, em saúde coletiva, enfermagem do trabalho e saúde mental na atenção básica. Então, nessa tarde nós estaremos, né, fazendo essa conversa com os dois. E vocês já podem também já mandar as perguntas no nosso chat. O pessoal aí vai passando para nós depois as questões, a gente vai complementando e vai ser bastante interessante, né, a gente ter a participação de vocês também. Só lembrando, né, que então nós temos os vídeos anteriores disponíveis e no nosso último encontro, nós tivemos uma conversa com professor Ricardo Cicim, né, e também com a Beatriz. Professor Ricardo, ele veio contribuir, então, com uma proposta, né, sobre a produção do cuidado da atenção básica, de uma organização, né, do trabalho, e a Beatriz, enquanto médica de família, também veio contribuir, né, com a sua experiência no dia a dia do atenção básica. E para hoje, né, o nosso tema, então dando continuidade, seria um plano de contingência na atenção básica. Então, quais são as possibilidades, quais são as experiências que já estão sendo implantadas, como tem sido feito esse planejamento frente a esse momento, né, de pandemia, né? Então, que muitas mudanças foram necessárias e acredito que nesse momento que nós já passamos aí, né, aproximadamente 2 meses, né, de pandemia, nós já temos experiências bastante interessantes. E até para a gente poder começar essa conversa, acho que gostaria de perguntar para o Rafael. Acho que podemos conversar com você, né, Rafael, a partir da sua prática. Que a gente sabe que nesse momento a atenção básica, ela tem tido muitos desafios, não só a atenção básica, né, mas acho que toda a rede, né, de uma forma geral, diante da pandemia. Tanto para os que estão na linha de frente, mas também para os trabalhadores da gestão, né? Você poderia compartilhar um pouco com a gente como que tem sido essa experiência de reorganização da assistência em saúde no município de Biporã e poder falar um pouquinho para nós, né? Fica à vontade, Rafael.
Boa tarde, Silas. Boa tarde, Vanilde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo nesse bate-papo agora à tarde. Esperamos que seja de bom proveito, né, para todos que estão acompanhando essa live, né? Então, assim, aqui no município de Biporã, não acho que muito diferente dos demais municípios do Brasil, né? Essa pandemia tem sido um momento de aprendizado e de desafio, né? Como a gente não tem uma receita de bolo, né? Todos fomos pegos de surpresa, tanto o Ministério, quanto os estados, quanto os municípios, né? E não temos assim nenhuma base anterior para a gente se pautar, para tomar essas decisões, né? A gente via muitas experiências de outros países, mas que também difere para nós aqui do Brasil, porque não tem um sistema de saúde como o nosso, né? Então, eu acho que para os municípios ficou muito assim em cima de erros, né, e acertos, né? Então, aqui no município de Biporã, né, em meados de janeiro para fevereiro ali, vendo esse cenário da pandemia, a gente começou-se a pensar em EPI primeiramente, né, fazendo um planejamento para compra de EPIs, né? E quando a pandemia se instaurou mesmo no país, aqui na nossa região principalmente, a gente começou, no primeiro momento, a gente começou a montar um plano de contingência para dengue, que em coisas de semanas já virou um plano de contingência para COVID, né? Sabendo que a dengue, né, nunca se teve uma história de momento de dengue como esse ano, né? A gente começou com esse planejamento da dengue, mas como o COVID avançou, nós pulamos para o COVID. Então, aqui em Biporã, no meados de março, ali segunda quinzena de março, nós montamos um COESP, né, um centro de operações para o COVID. Conseguimos um espaço da rede de assistência social, onde nós montamos esse centro com alguns profissionais da vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, atenção primária, né, a nossa gestão também, diretora de saúde, e onde a gente começou a fazer conversas, né, e vendo assim, pensando na melhor forma do município entrar nesse desafio da COVID, né, montar as estratégias para atendimento. Então, no primeiro momento, o que foi feito aqui em Biporã? Biporã hoje ele conta com 9 unidades de saúde, tá? Sendo 2 na zona rural e 7 na área urbana. Nós temos um centro de especialidade médico que conta com 5 especialidades aqui no município. Nessas 9 UBSs também, né, antes de falar, a gente conta com 14 equipes de PSF e 10 equipes de saúde bucal, tá? Nós temos aqui também um centro de especialidade de odontológico, temos 2 CAPs, um adulto e um infantil, temos um ambulatório de fisioterapia, temos uma equipe do NASF, temos uma UPA municipal, né? E o que nós fizemos para tentar otimizar os atendimentos? Nós deixamos a nossa UPA como atendimento de urgência e emergência e também atendimentos de sintomáticos respiratórios, tá? Nossas 9 UBSs, diante dos decretos, tanto municipal quanto da SESA, né, pensando no, na segurança dos profissionais, nós criamos um decreto municipal onde nós dávamos a possibilidade de afastamento para os nossos profissionais que estavam dentro do grupo de risco. Então, nisso, nós tivemos aí uma baixa de 30% da nossa equipe de enfermagem, médica, né, das demais áreas também da saúde. Então, nós pensamos em fechar 2 UBSs, né? Fechamos para atendimento essas 2 UBSs, pegamos os profissionais que estavam ativos e acabamos diluindo no resto das outras equipes, tá? E implantamos algumas tendas de atendimento, né, na entrada dessas UBSs, para se fosse feito fast track ali. Otimizamos alguns profissionais de alguns setores, como o NASF, né, sendo que tivemos que parar com todos os nossos grupos, né, para evitar aglomeração nas unidades. Então, os profissionais do NASF, os profissionais da fisioterapia, que também não podem fazer esse atendimento direto com o paciente, nós acabamos utilizando eles. Profissionais da fonoaudiologia, da odontologia, né, que não podem estar trabalhando direto na cadeira com as consultas eletivas. esses profissionais eles acabaram sendo de apoio para o resto da equipe. Então, nas unidades de saúde mesmo, eles atuaram ali no fast track, alguns apoiaram o serviço de central de distribuição de medicamentos nosso, tivemos profissionais atuando no nosso laboratório, né, fazendo funções, atividades que eles pudessem se encaixar, né. Uma das unidades nossa também, nós deixamos como referência para gestante, tá? Então, todos os atendimentos de gestante nós centralizamos nessa UBS, e ali se fazia todo o atendimento, desde pré-natal, vacina, puricultura, para que justamente essas gestantes deixassem de ir nas outras unidades, tá? Então, dessas 6 unidades que ficaram com todos os outros atendimentos, nós tínhamos unidades mistas, tanto para o atendimento de COVID, né, assintomáticos respiratórios, quanto para as outras urgências e emergências, né? Então, foram fechadas as agendas eletivas, né, mas continuamos ali ainda com as visitas domiciliares, as renovações de receita, né, os casos de urgência e emergência, né? Otimizamos para que em algumas dessas unidades onde nós conseguíamos fazer 2 portas de entrada, para que justamente não tivesse cruzamento de paciente sintomático com os demais pacientes, né? Mas, infelizmente, pela estrutura física, não deu-se para se fazer em todas as unidades, né? Mas, mesmo assim, mantivemos como unidades mistas. Tá? Optamos por fazer pontos estratégicos para vacinação, né? Vacinação extramuro, fizemos drive-thru, né? Isso a gente tentou implementar justamente para evitar que o paciente adentrasse na unidade, né? A nossa equipe do CAPS adulto e infantil reduziu-se a nossa agenda deles, né, diminuiu-se para ficar assim, atendendo somente as urgências mesmo, dos pacientes que precisavam de algum acompanhamento mais de perto. Aqueles que a equipe julgava que estavam num bom momento do tratamento, que não precisava por consulta médica, optou somente por fazer-se a receita e, caso o paciente necessitasse, a família ou o próprio paciente pudesse entrar em contato via telefone. Tá? Nós também, assim, no nosso ambulatório de fisioterapia, como a gente não podia fazer os atendimentos presenciais, a nossa equipe desenvolveu formas de entrar em contato com o paciente, primeiro por telefone, depois por e-mail, onde a própria equipe, pegando esses pacientes que já fazem acompanhamento, desenvolveu assim uma série de exercícios, gravaram-se vídeos para esses pacientes especificamente e enviava-se via e-mail para esses pacientes que já estavam em acompanhamento. Os demais que precisassem de uma urgência ou uma emergência, que eles entram em contato via telefone com o setor. Tá? Nossa assistência social manteve atendimento normal e o nosso CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, nós deixamos somente para atendimento de urgência e emergência. Mas aí, o que nós fizemos? Aqui em Biporã, nós montamos um call center, onde a gente tira dúvidas, a gente orienta o paciente. Então, nós pegamos metade dos profissionais do CEL. Na verdade, se faz um rodízio desses profissionais, onde alguns atendem as urgências e emergências e outros trabalham nesse call center. Então, dentro do horário daqui do município, das 8 às 17, eles fazem esses atendimentos via telefone, os pacientes ligam, né, que tem dúvida ou... Se tem dúvida quanto ao fluxo mesmo de atendimento dentro do município, eles estão ali prontos para tirar essas dúvidas dos profissionais. No nosso centro de especialidade, nós, a princípio, também cancelamos todas as agendas e os nossos médicos que ali atuam, os especialistas, eles deram um apoio para o nosso setor de DGSO do município. Porque, como eu falei, que 30% dos nossos servidores se afastaram, né? Todos esses servidores tiveram que montar um processo dentro do município solicitando esse afastamento, e aí a nossa equipe do DGSO, juntamente com os nossos médicos especialistas, que fizeram análise de cada solicitação desses servidores para poder fazer esse afastamento. Então, isso aí foi o que nós adotamos de início já aqui em Biporã, né? Começo ali de março, metade de março, mais ou menos. Esse foi o pontapé. Mas, como o Silas falou, nós estamos aí de 2 meses a quase 3 meses de pandemia, né? Nós tivemos que rever muito desse processo, né? Como eu falei, né? Está sendo tudo no erro, acerto, né? Observando também as notas técnicas, tudo que vem de novo do Ministério, Então, hoje aqui em Biporã, como nós estamos trabalhando, né? Nós mantivemos esse centro de GO, tá? Nas unidades de saúde, mantivemos uma unidade como referência ainda. Hoje nós estamos somente com 3 UBSs, com atendimento misto, que ela está atendendo tanto casos de sintomáticos respiratórios quanto pacientes com demais queixas, tá? As outras UBSs, zona rural, uma UBS da área urbana, 2 UBSs da área urbana, perdão, continuam somente com atendimentos de urgência e emergência e os atendimentos da população da área adstrita da UBS, tá? Então, o que a gente reviu nesse tempo aí? Que nossos doentes crônicos estavam se perdendo os acompanhamentos. Então, o que a gente fez? Reduzimos para que somente 3 UBS fizessem esse atendimento de sintomáticos respiratórios, juntamente com a nossa UPA. E nas demais UBS, nós retomamos atendimentos dos pacientes crônicos. Aqui no nosso município, como nós participamos do processo de tutoria do Estado, há alguns anos, nós mantivemos alguns processos, então nós temos a listagem, uma listagem, cada UBS tem uma planilha onde ela tem os pacientes hipertensos, diabéticos, né? Então, a gente pediu para que cada coordenadora retomasse esse atendimento, fizesse uma busca ativa desses pacientes, né, juntamente com o médico da equipe. E aqueles pacientes que se achou necessário, avaliando prontuário, né, ou mesmo ligando para o paciente, fazendo a busca ativa pelo agente, os que fossem necessários, a gente retornou o atendimento, mantendo aí uns 50% da agenda, tá? Mas mantemos esse atendimento. Nossa equipe que atende as gestantes, retomamos o atendimento odontológico das gestantes, então para que elas não perdessem, né, esse tratamento, esse acompanhamento durante a gestação, tá? Fizemos a reavaliação dos nossos servidores, desses 30% que tinham sido afastados, mais ou menos metade já retornou, né, porque vai se mudando o manejo clínico, vai se mudando as notas do Ministério, então nossa equipe do DGSO está reavaliando também cada caso. Então, os profissionais que eles acharam que não se enquadravam mais no grupo de risco retornaram nas atividades, tá? Mantivemos visitas domiciliares por meio dos agentes, né? A princípio, estamos pedindo estritamente aqueles grupos de risco e aqueles pacientes que se fazem necessário mesmo, não voltamos, né, com visitas rotineiras, né? Mas rotineiras somente para os casos de doentes crônicos, gestantes, crianças, né? Idosos, né? E deixa eu ver mais o que nós implantamos aqui em Biporã. A gente voltou com nossos atendimentos no nosso centro de especialidade, mantendo 50% da nossa agenda. Nós temos ali no nosso centro de especialidade aqui cardiologia, fisioterapia, oftalmo, dermato e otorrino. E somente do otorrino que não voltou às atividades. As outras especialidades nós voltamos a atender com 50% da agenda, tá? Implementamos assim aqui em Biporã, de uma forma para ficar mais claro para o paciente, né? Uma forma que a gente não, o paciente não precisa vir na unidade. Aumentamos as nossas informações de mídia social, então, o setor de imprensa aqui da prefeitura, nós trabalhamos em conjunto com eles para bastante informações pelo Facebook, algumas informações. Muitas pela página da prefeitura mesmo, tá? Uma outra coisa que nós resolvemos implementar aqui para essas unidades da área central foi um agendamento de vacina via site. Então a gente tem o site da prefeitura, o próprio paciente pode entrar ali e agendar o seu horário de vacina ou pelo call center que continua funcionando. Então se o paciente tiver dificuldade ou não tem acesso à internet, ele pode ligar nesse número. E é realizado o agendamento da vacina dele. Na pior das hipóteses, se ele comparecer na UBS, a gente faz o agendamento na UBS também, e se possível até a vacina naquele momento, dependendo da vacina que ele está procurando. Bom, acho que basicamente era isso que nós estamos, como estamos trabalhando hoje, tá? Mas a gente já está revendo também esse processo, tá? Como está sendo muito. As mudanças estão vindo muito rápidas, né? E a gente vendo aquilo que a gente está acertando, aquilo que a gente está errando, as necessidades da população, o que que nós estamos pensando aqui em Biporã? Não temos implementado ainda, mas talvez agora para o mês de junho, talvez deixar somente uma unidade de referência para COVID, né? Para sintomáticos respiratórios. Essa não foi a nossa primeira opção, porque a gente tinha muita dificuldade de EPI também, tá? Então, a gente pensou no acesso do paciente. Temos aqui duas áreas críticas na cidade, de afastamento da área central. Então, se nós centralizássemos naquele momento, nós achávamos que o paciente poderia se perder, né? Então, naquele momento, no primeiro momento, a gente achou por bem deixar que todas as unidades acolhessem. Mas pensando nessa questão de contaminação, EPI, né, e servidores, nós estamos agora pensando, né, voltando a pensar na possibilidade de deixar uma unidade de referência para sintomáticos respiratórios. E a nossa UPA, né? Vamos pensando em manter essa nossa unidade de gestante, não pensamos no momento de descentralizar, justamente para que esse acompanhamento fique bem restrito ali, pelos servidores que têm feito acompanhamento dessas gestantes, as enfermeiras ali têm feito buscativa, no caso de falta. Não temos tido problema de ausência, né, de falta dessas gestantes, era um medo nosso, mas a taxa de absenteísmo dessas gestantes, tanto quanto na unidade descentralizada, quanto nessa centralizada, está a mesma. Então, nós optamos por manter essas gestantes nessa unidade somente. Tá? Estamos pensando em criar orientações gerais por meio de outras mídias, né, quem sabe WhatsApp, né, mas isso nós estamos estudando junto com a imprensa do município, o setor de imprensa, né. Também sabemos que esse setor de imprensa aqui tem trabalhado muito perto de nós, então eles estão montando um site, uma página no site da prefeitura só para COVID, onde vai centralizar todas as orientações e informações dessa página, que está sendo desenvolvido ainda. E estamos vendo junto, né, para esses dias, ver junto com as unidades para fazer uma busca ativa para crianças, para gestante, no caso da influenza, que se estendeu aí a vacinação e creio que alguns outros municípios como nós aqui, a nossa taxa de gestantes e crianças ainda está um pouco baixa. Então vamos trabalhar isso junto com a nossa equipe. Espero ter respondido, Silas, falei um pouquinho demais aí, mas espero ter contemplado tudo que a gente tem feito aqui em Biporã.
Obrigado, Rafael. Acho que até uma dúvida que tem sido aí essa conversa, né? Eu acho que com a população, e acho que especialmente pensando aí nesse sentido com o Conselho Municipal de Saúde e até mesmo as lideranças comunitárias, como é que vocês têm lidado com essa situação, né? Porque acho que nesse momento em que a gente precisa conseguir alcançar a maior parte da população que está em casa hoje, essas lideranças e o próprio conselho é importante nesse momento, né? Você poderia comentar um pouco sobre isso?
Então, Silas, aqui em Biporã, infelizmente, por conta dessa questão de aglomeração, todos os contatos com o nosso Conselho de Saúde têm sido feitos via WhatsApp. Então, todos essas alterações que nós fizemos no serviço foram publicados documentos, tá? Hoje nós estamos mexendo na quarta reestruturação do serviço, né? E então todos esses foram documentos, tudo isso foi documentado, nós temos notas informativas e técnicas produzidas também pelo nosso COESP, e isso tem sido enviado via WhatsApp para os conselheiros e eles têm dado retorno, né? Temos uma secretária do conselho que é bem atuante aqui junto conosco, então a gente repassa para ela as informações, as decisões, e ela envia por WhatsApp para que os conselheiros olhem, aprovem, opinem. E tem se dado dessa forma e tem sido tranquilo.
Tá certo. Obrigado, então, por ter compartilhado conosco, né? Acho que depois a gente volta de novo para a conversa, mas trazer a Vanilde agora aqui para comentar um pouco conosco. Vanilde, acho que o Rafael trouxe bastante dessa vivência dele, e ele, enquanto coordenador ali da atenção primária, está muito próximo das unidades de saúde, né? E a gente pensar a atenção básica enquanto coordenadora, né, da rede de cuidados aí, das redes de atenção, quais outras estratégias que poderíamos adotar, né, nesse momento e pensar nesses planos de contingência? Se puder comentar um pouco para nós.
Ah, com certeza. E primeiramente, boa tarde a todos. Muito contente de estar aqui compartilhando nesse encontro aqui de conversas, né? Conversando sobre o cotidiano do SUS. E aí eu vou fazer igual o Rafael fez. Eu acho que o Rafael já expôs a realidade da maioria dos nossos municípios brasileiros. Essa é a realidade mesmo, aonde a atenção básica ela se faz presente, é a nossa porta de entrada de todo o sistema. E ouvir o Rafael aí e ver que ele já está pensando já de reorganizar determinados fluxos de atendimento dentro do seu município, isso é muito importante, porque nós passamos aí 2 meses numa situação de muita incerteza, e agora é o momento de estarmos revendo esses fluxos de atendimento, as rotinas dos nossos serviços. Então, eu vou fazer aqui com vocês hoje também, igual o Rafael fez, um bate-papo mesmo, no cotidiano, como que nós, gestores, trabalhamos no nosso dia a dia no município. Mas, especificamente, Silas, eu vou me atentar bastante à rotina dentro da unidade básica de saúde. Eu tenho presenciado bastante falas, tenho participado de conferência, de lives e algumas outras ferramentas, né? E aonde são apresentados vários conteúdos importantíssimos, né? Porque até é tudo muito novo a questão do Covid, da pandemia, então foi mais do que necessário ter esse empoderamento desses conteúdos, de toda essa realidade. Mas aí eu fico, às vezes, me perguntando, depois que você assiste, desde um enfermeiro, um agente comunitário de saúde, um técnico de enfermagem, o trabalhador do SUS mesmo, o profissional do SUS, e o nosso gestor mesmo, nesse Brasil aí tão imenso que nós temos, com realidades tão diversas. E aí a gente pensa assim, tá, isso aí ficou muito legal, concordo com tudo isso que está se falando, mas como que eu vou colocar isso em prática dentro da minha unidade de saúde? Como que eu vou pegar tudo isso, compilar tudo isso e colocar dentro de uma rotina e aonde eu tenho tantas demandas e todo dia acontecendo eu tenho que apagar tantas situações, apagar fogo na minha rotina, como que eu vou fazer, né? E aí tem uma incerteza muito grande, até porque do distanciamento. Como que eu vou reunir a minha equipe para eu passar tudo isso para a minha equipe, para nós começarmos a trabalhar? Então, o gestor, ele não dá conta, ele tem, vamos supor, 15, 16, 20 unidades de saúde, ele tem uma unidade de saúde, que é tudo dentro do seu município, é o único serviço que ele tem. Quantos municípios nós temos no país que nós temos duas, três unidades de saúde, que termina ali sendo a referência para tudo, né? E aí, essa angústia mesmo é que hoje é que a gente vai falar um pouquinho com vocês e mostrar uma ferramenta que é de domínio. Que é de domínio público, ela é toda embasada, elaborada pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, pelo Ministério da Saúde, pelo CONASE, pelo Ministério da Saúde, e os hospitais do PROAD-SUS, que são os hospitais de excelência no país, que nós temos alguns hospitais de excelência dentro do PROAD-SUS, cada igual Moinho de Ventos, nós temos o Albert Einstein, e outros. E aí o plano, e dentro desse plano do PROAD-SUS, nós temos a Planifica SUS. E aí ela traz uma ferramenta de domínio, como eu já falei, de domínio público, onde a gente consegue mostrar e tem todo esse passo a passo de como a enfermeira, a equipe que está lá na unidade básica de saúde vai pegar esse roteiro e vai trabalhar com todos esses protocolos, com essas normatizações, com as portarias, todos os dias que estão sendo publicadas, normas e tudo mais, e protocolos, os POPs, e aí você consegue realmente se organizar para colocar essas informações e essas novas rotinas de atendimento dentro da sua unidade de saúde. E aí, muitas vezes, a gente tem aquela realidade que o município tem 4, 5, 6 equipes e uma equipe consegue fazer um trabalho e outra já não consegue. E com essa padronização, a gente termina com esse roteiro do plano de contingência para a unidade básica de saúde, para os serviços de atenção primária à saúde, você consegue padronizar para ter um atendimento conforme os protocolos do Ministério da Saúde. Eu quero compartilhar aqui com vocês, eu vou aqui mostrar para vocês, pedir para colocar, deixa eu ver aqui se vai dar certo. Hein, Rafa, compartilhar. Não está dando certo, Rafael. Silas, quer dizer, está aqui. Deixa eu ver aqui, eu vou aqui de novo. Está me ouvindo?
Por enquanto não apareceu para nós aqui na tela.
Tá. Mas está aberto aqui, tela cheia. Uai, nós fizemos ontem. Deixa eu ver aqui. Você já tinha liberado aí? O pessoal tinha liberado? Deixa eu ver aqui. Vou ocultar. Deu certo? Não, deixa eu ver. Está aberto na guia Chrome. Ah, tá. Achei. Desculpa, conseguimos. Saiu, né? Ok?
Deixa eu ver aqui. Agora tá.
Tá ok?
Isso, agora sim, agora tá aparecendo.
E aí, essa aqui é a plataforma que eu terminei de explicar, do Planifica SUS. Então, aqui, nessa parte aqui que está de laranja, COVID-19, é a parte que você, que qualquer profissional da área da saúde, dos nossos municípios, isso aqui é de domínio público, ele vai acessar aqui e automaticamente nós temos aqui todo o passo a passo, uma matriz de gerenciamento para contingências nas unidades básicas de saúde, na atenção primária à saúde. E aí você não precisa de senha. Você não vai precisar de senha, está aqui o e-mail, eu pedi já para o pessoal aí, está compartilhando com todos os nossos participantes aqui, e eles podem estar trabalhando. Então, eu vou passar aqui para vocês como que é que vocês vão estar usando esse material. Primeiramente, para nortear todo o processo do trabalho dentro de uma unidade básica de saúde, você vai clicar, abrir aqui a matriz de gerenciamento. Nessa matriz de gerenciamento, ela tem aqui, ela já está pronta, vejam que vocês não precisam digitar absolutamente nada, ela já tem aqui o plano de contingência, né, o seu objetivo, que é implantar o plano de contingência para o COVID nas unidades básicas de saúde. Aí, o que é importante? O Estado já fez o seu plano de contingência. A Secretaria Municipal de Saúde, ela também fez seu plano de contingência. E agora, cada unidade básica de saúde terá também o seu plano de contingência para trabalhar frente aos casos de COVID. Então, nosso objetivo é implantar um plano de contingência na unidade básica de saúde. E o resultado esperado, o que nós esperamos com isso? É uma equipe alinhada em relação ao coronavírus. E aí, esse plano de contingência, ele não é elaborado com uma enfermeira e um médico, ele é elaborado com a participação de toda a equipe. E mais do que nunca, a atenção primária, ela tem que fazer parte de todo esse processo que está acontecendo. No primeiro momento, o que, que nós vimos? Nós vimos em muitos lugares, em muitos municípios, unidades de saúde sendo fechadas. Agentes comunitários de saúde indo ficar em casa, ou então sendo desviado para outras funções. E agora, qual é a nossa orientação do Ministério da Saúde, a orientação geral que a gente está vendo desde a Organização Pan-Americana de Saúde, é que a atenção primária à saúde, ela é importantíssima nesse, no papel de controle do COVID no seu território. Então, ela tem que continuar fazendo o seu papel, mas é claro, em cima de um plano de contingência para ter a segurança, tanto para os trabalhadores, os seus trabalhadores da atenção primária, como também para o usuário do Sistema Único de Saúde. Mas sempre naquela lógica que a atenção primária é a porta de entrada. E nós temos que estarmos muito bem capacitados e sabendo trabalhar os fluxos e os protocolos de atendimento. E aí vem aqui esse plano que já está pronto, o que, que nós temos que fazer, como e o material de apoio. Olha só o tanto que é interessante. E aqui tem as premissas, importância para as ações de enfrentamento, né? Tá tudo aqui. A matriz ela é uma recomendação para a organização das unidades básicas de saúde, para a elaboração do plano, como eu já terminei de fazer, né? Usando a metodologia da planificação da atenção à saúde, naquela lógica do Dr. Eugênio Vilaça, né? Como esse material ele é todo trabalhado em cima do Planifica SUS e do CONAS, né, do Ministério da Saúde, juntamente com o Hospital Albert Einstein, que coordena também esse trabalho. Então, aqui vem o passo a passo, né? Atividade 1. Ele também tem essa separação aqui, as ações preparatórias, onde tem a reunião inicial, que você vai fazer com a equipe. Essa reunião, ela pode ser virtual. Essa reunião, ela pode ser num espaço aberto. Aqui mostra todas as metodologias, cumprindo todas as normas de distanciamento, num espaço mais livre, né? E aqui tem aqui do lado você já vai acessar, e o interessante aqui, que tem disponível aqui, anexo 1, protocolo de manejo clínico do novo coronavírus na APS. Aí você não vai atrás de um bocado de coisa para você ir procurar onde você vai fazer isso. Então, você já vai clicar aqui e já vai diretamente no site do Ministério da Saúde, aonde já tem aqui a orientação que você precisa, naquela parte ali preparatória já está aqui. Você volta lá de novo, quer dizer, você volta aqui, e aí você vai seguindo aqui o seu plano. E aí assim, ó, cenário local, as diretrizes, as ações, o alinhamento para a pandemia. Então, essa parte aqui é onde você vai fazer o alinhamento conceitual e aí você vai avançando. E aí vem o planejamento das ações locais. Desenhar o fluxo de atendimento para abordagem do usuário. E aqui também, aí você aqui do lado, Silas, está falando o seguinte, anexo 2, fluxo de gestante. Nós temos que trabalhar o fluxo da gestante dentro da nossa unidade. Fluxo do idoso, da criança e na atenção especializada. A UPA, que o Rafael terminou de falar também, que tem a UPA no município dele. Está lá no anexo 9. Recomendações para acompanhamento e visitante nos serviços especializado. Está aqui o anexo 9. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vem aqui, tá lá, naquela primeira, aqui, nós vamos lá no anexo 9, Está aqui o material, fluxo de gestantes, crianças e idosos na atenção especializada. Você vai clicar aqui, está aqui o material. Tá? Então, você está sequenciado para... Você não, a reunião já está toda normatizada, tudo organizado para você fazer o seu trabalho, entendeu? E aí você segue. Vamos tentar seguir aqui, desculpa. Desculpa aqui, ó. Vamos tentar seguir. Está na atividade. Tá. Só um instante. Tá, ok. E aí vamos para a atividade 2. Medidas protetivas para o idoso, que é o principal público nosso aí durante a pandemia. Está todo isolamento social, tem todas as orientações, material de apoio, matriz de gerenciamento do idoso, recomendação pelo CONAS. Você vem aqui, está aqui a matriz diferenciada para o atendimento do idoso, tem uma matriz específica para o atendimento do idoso, aonde você também vai seguir todo o passo a passo. Ele é autoexplicativo, autodidata mesmo. Esse material é elaborado pela equipe, né? E aí tem tudo. Toda essa parte aqui organizada. E aí você vem aqui... Essa aqui foi a do idoso, né? Deixa eu ver se é a do idoso, não. É, essa aqui é a do idoso. É. E agora, atividade 3, organização geral da unidade. A grande preocupação, como que a nossa unidade vai ser preparada, né? A unidade. Então, aqui também tem todo o horário de funcionamento da unidade e o material, os anexos. A portaria está aqui, a portaria 430. E é só você clicar aqui com a portaria, você vai abrir a portaria com todos os critérios, verificar a possibilidade de horário estendido. Então, ela apresenta todas as oportunidades, a definição dos fluxos assistencial, organizar a pré-recepção da unidade, igual o Rafael fez lá, colocou uma tenda lá fora. Então, é uma pré-recepção. É, realizar a escuta inicial breve e objetiva do usuário, os protocolos de... Aí você vai lá no material de apoio. Como que eu vou resolver tudo isso aqui que está falando? Onde que está? Então, você vem aqui, protocolo de manejo clínico do novo coronavírus na APS, fluxo de manejo clínico, né? Está tudo aqui. É, fluxo do teste rápido, né? Como que nós vamos fazer? Então, tem todo o passo a passo aqui. É, sintomas graves, sintomas leves. Como que você vai receber esse paciente com sintomas leves? Tem o fluxo. Como que você vai receber o paciente com sintomas graves? Tem o fluxo aqui que está te levando já para o material para você elaborar. E aqui, em cima, já do atendimento, de maneira geral, né, com a progressão da pandemia, e o interessante é que agora a pandemia está indo principalmente para os interiores, né, ela está tendo aí um percurso, né, indo para os municípios até menores, temos municípios pequenos, já com casos, números de casos já significativos, e aqui ela mostra todo o atendimento de odontologia, ela mostra a questão do fluxo e as portarias todas do Ministério da Saúde que foram publicadas. E a grande questão, a visita domiciliar. A visita domiciliar, como que deve as recomendações para os agentes comunitários de saúde, para os agentes também de endemia, as notas informativas estão todas aqui nos anexos correspondentes que você volta lá na primeira tela. E aqui, a questão da proteção dos profissionais, que nós estamos com muita dificuldade com profissionais, com medo de voltar ao trabalho, medo da comunidade também de ir buscar a unidade de saúde para os seus atendimentos, principalmente das doenças crônicas. E aí, nós temos aqui todos os protocolos, todos os POPs também, para organizar, preparar a unidade para retornar o seu atendimento numa escala progressiva mesmo, né? Que nós vamos ter que retornar e retornarmos com muita efetividade, né? Então, recomendações para os profissionais de saúde, que em contato domiciliar de pessoas com sintomas da síndrome gripal, tudo aquilo que todos nós já sabemos, que estão no site do Ministério da Saúde, mas essa plataforma, esse material aqui, ele apresenta de uma maneira ordenada para que cada equipe de saúde da família faça o seu plano de contingência. E aí, atividade 4, atenção ao usuário, especificamente com síndrome gripal, aí tá também, não dá tempo da gente ler tudo, né? Isolamento e acompanhamento. Como que a unidade básica de saúde vai orientar esse isolamento? Como que ela vai fazer esse acompanhamento desse paciente com síndrome gripal, né? Que é o papel nosso mesmo, porque lá para os hospitais vão os casos graves. Então, esse outro trabalho é de competência da unidade básica de saúde, da atenção primária. Como que nós vamos fazer a notificação desses casos? Uma grande questão, a gente está vendo todos os dias na imprensa falando que o Brasil é campeão de subnotificação dos casos. E aonde está a principal falha? Lá na atenção primária à saúde. Nós não estamos fazendo o papel que realmente nós deveríamos fazer. Porque para os hospitais estão indo os casos graves. E os outros casos, eles não estão sendo notificados. Por que que eles não estão sendo notificados? Porque nós não estamos notificando os casos leves e moderados. De maneira nenhuma, nós não estamos acompanhando. Então, está aqui todas as orientações, né? Outras situações de urgência, tá ali. Atividade 5, atenção ao usuário com condições crônicas em acompanhamento. Agora, tá. Nós vamos, a projeção é que aumente, opto até pelas doenças crônicas, porque nós estamos aí com os nossos usuários já para 4 meses sem acompanhamento. Então, temos que resgatar esse acompanhamento via remota. A telemedicina agora é a grande estrela do momento. Cada município tem que ter a sua telemedicina, tem que ser a sua teleconsulta, né? E aí aqui, vamos mais um pouco, desde o atendimento à farmácia, como que eu vou organizar a farmácia, verificar as normativas referentes, né? A atividade 6 são as ações de comunicação e prevenção na comunidade, papel exclusivo da atenção primária à saúde, exclusivo, nós, na grande maioria, eu estou falando no geral nesse país, nós não estamos fazendo esse papel. Então, junto com a comunicação do município, do estado, vamos a fazer esse papel para na prevenção e o controle. E aqui tem todas as cartilhas, todo o material de divulgação já, que você está tudo compilado para realmente você trabalhar a mobilização. E vem aqui, estou terminando, a atividade 6, vacinação. Como que nós vamos... Vacinação de rotina. Nós temos unidades que estão fazendo exclusivamente vacinas de urgência, né? Aquelas mais urgências, de urgência mesmo. As de rotinas não estão fazendo. Então, aí nós vamos ter problema lá na frente também. Então, tá todos os protocolos aí. Vacinação antirrábica canina. Como que é? Tá o protocolo. E aí vamos. E... Esse aqui é o plano. E aí, voltando aqui bem rapidinho, eu quero só mostrar para vocês que tudo que eu passei ali para vocês, vocês vão encontrar os anexos aqui. Todos esses anexos aqui que vão dar a orientação, as recomendações de como você trabalhar. O fluxograma do atendimento odontológico, as notas técnicas do Ministério, o fluxo de decisão para amamentação, como que a gente vai orientar, né? Qual a nota técnica para as equipes de consultórios de rua, para a rede de atenção psicossocial, orientação de como usar a máscara, de proteção respiratória, frente à atual situação epidemiológica, né? Academia da Saúde, as recomendações para a realização das campanhas que eu já falei, suspensão temporária, isso aqui já as consultas de idosos nós já estamos retornando, né? Orientação para registros do ESUS na atenção primária, recomendação da vigilância e cuidados aos pacientes com chagas, né, onde nós temos casos de chagas, onde nós temos casos também de... aqui tem de infecção pelo novo coronavírus, é uma nova orientação que está aqui. Essa daqui, como orientar as orientações para o preenchimento da declaração de óbito, atenção à pessoa com doenças crônicas, na situação também da pandemia, na prática de atividade física, a questão da alimentação, e aí vai para os estados aí onde tem floresta, campo, né, situações, populações mais vulneráveis. E aí tem um que foi atualizado hoje, como registrar no ESUS APS quando for realizar a teleconsulta. Então, essa já é uma realidade da atenção primária, que nós, da atenção primária, temos, o gestor municipal tem que providenciar, organizar a teleconsulta para as nossas unidades básicas de saúde, né? E aí, também as notificações de pessoas sem o locradouro definido também, tá aqui, como que nós vamos fazer. Saúde sexual e reprodutiva, né? E manutenção de serviço, também de vacinação. E aqui tem um plano de ação, mas eu vou voltar, volto nele agora. Povos indígenas, saúde mental e tudo. E aí, tá, você vai falar, nossa, eu peguei o roteiro, tô com material aqui sequenciado, tenho um computador, tenho internet, vou organizar esse material, posso fazer esse plano até online com a minha equipe, ou então num espaço conforme as orientações. Como que eu vou fazer, então, esse plano de contingência? E aqui a gente traz também para vocês a matriz do plano de ação, que não é um plano para ficar na gaveta, com muita escrita, porque esse, bem detalhado, ele já ficou completo, né? Ele já foi feito pelo Estado e também já foi feito pelo município, o plano municipal. E agora você vai fazer o seu plano da sua unidade básica de saúde. Então, é este aqui que você vai fazer sem grandes segredos, sem segredo nenhum que você vai fazer. Então, aqui o plano de ação é numa planilha de Excel. Você vai colocar aqui o nome da sua unidade, você pode colocar aqui a logomarca, porque ela não abre aqui, mas aqui em cima tem as logomarcas do CONAS, tem do PROADSUS, tem do Ministério da Saúde, né? E aí vocês vão colocar aqui qual ação que eu vou desenvolver aqui, você vai colocar o nome do responsável, sempre é uma pessoa, não cargo, porque cargo não responde, quem responde é a pessoa pela aquela ação. Quem participa, aqui é o responsável para a entrega. Quem participa, você que é o responsável, você vai montar a sua equipe aqui para organizar essa ação aqui. Como que você vai fazer? Um plano super simples. O prazo que você tem para cada um entregar, os recursos que você vai ter que usar E aqui você vai para o monitoramento, que você vai colocar não iniciada, você vai colocar parcialmente, vamos supor, se eu falei que essa ação aqui é para entregar na próxima quinta-feira, e aí quinta-feira ela não foi iniciada, então ela vai ficar aqui não iniciada. Se eu conseguir, vamos supor, 50% dela, ela não está completamente concluída, essa ação eu vou colocar parcialmente. E aqui, se eu concluir esta ação, ela vai ficar concluída. Então, é um plano vivo, dinâmico, porque você vai mudando, você vai, ele não vai ficar pronto no primeiro momento. É um plano que a equipe vai estar trabalhando com este plano dentro da sua rotina de trabalho. Vai surgir novas demandas também. Da hora que você conclui uma demanda, automaticamente já vai demandar outra. E aí você vai incluir neste plano, nesta sequência. Com isso, você tem o seu plano de contingência, né, para o COVID dentro da sua unidade básica de saúde. Para cada unidade básica de saúde, você tem 10 unidades básicas de saúde, automaticamente você terá, o município terá 10 planos de ação desta maneira. Então, eu acredito assim, o interessante era que se a gente abrisse cada um desse material, mas ele é muito extenso, mas aqui mostra muito bem para vocês, vocês podem abrir agora aí no computador de vocês, no tablet de vocês, no celular, e vocês vão ter acesso a todo esse material. E o interessante, viu? Você deixa esse plano também aqui, esse material, e aí você vai acompanhando, tá certo? E aí nós vamos para as perguntas, se surgir alguma pergunta, a gente pode estar retornando, e eu quero só falar uma coisa, que não é só a rotina da unidade que mudou com o novo COVID. O perfil do trabalhador da atenção básica também mudou bastante, né? Nós vamos ter que fazer muitas adequações para nós podermos trabalhar com muita criatividade para atender o nosso usuário dentro do nosso território e atender muito bem, tá certo? Eu acho que nesse primeiro momento era isso. Eu não sei se eu extrapolei aqui o tempo. Vamos lá?
Obrigado, Vanilde. Acho que eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, né, explicando, e acho que até apresentando, né, essas ferramentas para os trabalhadores, para os gestores, aí os municípios, o quanto vai ser importante, acho que ter, né, essa a possibilidade de utilizá-los por conta até das fases de retorno, né, das atividades. Porque num primeiro momento talvez a gente pense, né, que a gente está mais agora num momento mais de distanciamento social, mas a partir desse retorno, né? Então, como que a gente vai se preparar para esse retorno? Então, exato, eu acho que isso vai ser bastante importante, né, de ter compartilhado, por isso é importante, né, desse compartilhamento, porque daí os municípios começam também a pensar nesses próximos passos a partir dessas ferramentas, né? Então, bastante interessante. Você quer comentar alguma coisa, Valide?
Só em cima do que você falou, Silas, esse material ele é atualizado toda segunda-feira. Então, Rafael, isso é interessante, porque você não tem que chamar todo mundo para fazer uma reunião e não tem que ficar buscando, sabe? Então, toda segunda-feira ele é atualizado, sai uma coisa, ele é atualizado. Nós temos agora aquela portaria também, o Rafael falou sobre os centros, né? Aquela portaria 4, a portaria que saiu agora recentemente, a 1444, sobre os centros comunitários para COVID dentro da atenção básica. Então, tem muita coisa acontecendo, apesar de toda a falta de coordenação dentro do Ministério da Saúde, infelizmente, mas as alternâncias de gestão, mas os técnicos em si do Ministério da Saúde toca a coisa, acontece, né? E tem essas normativas, novas portarias acontecendo, e conforme o perfil epidemiológico da pandemia, precisa dessa atualização mesmo. Então, toda segunda-feira ela acontece e cada equipe pode estar norteando aí ter o seu plano mesmo elaborado. E o principal, não adianta fazer plano e não fazer junto com a equipe. E outra coisa, fazer as encenação, viu, Silas? Como que eu vou receber o paciente? A gente tem que fazer o giro dentro da unidade. Fazer a encenação de como que eu vou receber o paciente X, com perfil X. Como que eu recebo o paciente com perfil Y? Tudo é muito novo, nós só iremos aprender fazendo. E se nós fizermos errado, nós colocaremos em risco a nossa saúde e em risco a saúde do nosso usuário. Então, nós temos que praticar, fazer encenação desde a hora que o usuário chega, o fluxo do usuário, nós temos que fazer aquele giro até ele sair da unidade com segurança. Tá?
Isso mesmo, né? Precisa estar fazendo nesses movimentos mesmo de educação permanente junto com a nossa equipe, né? Aqui tem algumas perguntas, até de, posso dizer, de companheiros nossos aqui, né? Tanto da Rosana quanto do Dr. Gilberto. A primeira, para o Rafael, que chegou aqui. Deixa eu achar aqui. A Rosana pergunta para você então, né, Rafael, como que tem sido o trabalho das equipes, né, aí da atenção básica nos casos suspeitos ou casos leves confirmados, né, como que a equipe está agindo nesses casos, né?
Bom, Silas, respondendo a pergunta, né, aqui em Biporã, uma das coisas que foi implantado pelo nosso setor de epidemiologia, em conversa conosco aqui, foi uma planilha do Google Drive, uma planilha que tanto o setor de epidemiologia quanto as unidades têm acesso. Então, esse paciente ele é atendido na UBS, ele é classificado como um sintomático leve, né, um suspeito, ele é feito o atendimento, é dado, né, as orientações, né, de isolamento, o paciente vai para casa. Tanto se ele for atendido na atenção primária quanto na UPA, a gente é lançado pelo setor de epidemiologia, a partir de que a ficha chega de atendimento lá, ela lança esses dados desse paciente. E uma coisa que eu esqueci de citar, né, aqui em Biporã, que a gente conseguiu implementar também nesse processo, né, esse é um pouco mais recente, que os médicos do nosso centro de especialidade, eles estão fazendo um acompanhamento via telefone com esses pacientes. Então, eles têm acesso a essa planilha, eles veem ali os pacientes que foram atendidos na atenção primária, que estão em isolamento, com suspeito, e eles ligam diariamente para esses pacientes. Tá? Eles têm montaram um calendário com um cronograma de ligações, então, ou diariamente, ou a cada 2 dias, eles ligam para saber o estado desse paciente, justamente para evitar que esse paciente volte ao UBS, né? Ou que a própria UBS tenha que ir. Então, é feita essa ligação. Se o paciente demonstra alguma alteração nos sintomas, eles ou ligam para a UBS referência do paciente e pedem uma visita domiciliar, né, o médico solicita, ou ele pede que o paciente se desloque ou para a UPA ou para algum outro local de atendimento. Né. Aqui em Biporã a gente tem um hospital filantrópico, mas que também faz atendimentos pelo SUS, né, tem algum contrato conosco para alguns serviços. Então, esse paciente ele pode ser encaminhado ou para a UPA ou para o hospital. E, se houver necessidade, a gente desloca a equipe da atenção primária mesmo, da UBS de referência, para fazer esse atendimento lá, na residência.
Certo.
Respondi a questão totalmente.
Sim, com certeza. E tem uma outra pergunta aqui, que é do Dr. Gilberto, né? Até tá brincando aqui, dizendo que são os nossos companheiros aí, né, tanto a Rosana quanto o Dr. Gilberto, que ó, faz muito tempo que eles estiveram com a gente lá no Departamento de Saúde Coletiva, né, na universidade, e o Dr. Gilberto pergunta aqui, né, uma pergunta bastante interessante, e aí acho que tanto para a Ivanilde, que tem acompanhado as equipes, mas para o Rafael, que está, né, na linha de frente aí todos os dias, Ele pergunta que sim, né, que o Ministério da Saúde ele tem definido então as várias portarias, né, para reforçar o financiamento das ações da atenção primária no combate da Covid. Aí ele cita aqui, né, saúde na hora certa, saúde na hora emergencial, né, a própria questão do fortalecimento dos centros de referência, né, do Covid-19. E ele pergunta então, né, se esses recursos de fato têm chegado até os municípios, né, e se têm ajudado esses recursos, como que vocês estão vendo isso no cenário, né, que vocês têm acompanhado?
Eu não sei se a Ivanilde pode responder até melhor que eu, mas assim, a experiência aqui de Biporã, por enquanto nós não fizemos adesão de nenhum desses programas, tá? Nós temos a intenção sim de aderir a esse centro de referência para o Covid, né, que é esse que a Ivanilde citou, a 1444 e 1445, né, as portarias novas que foram lançadas pelo Ministério, mas ainda não fizemos adesão de nenhum, então não estamos esperando, por enquanto, nenhum recurso do Ministério. Agora, não sei nos demais municípios, a Ivanilde tem conhecimento, não sei.
O microfone está mudo, Evangelho.
Desculpa. Em relação aos recursos para atenção primária, o Ministério da Saúde sempre teve uma certa regularidade com esses repasses, né? Eles não são difíceis de chegar. É claro que tem todo um passo a passo, como o Rafael falou, tem que fazer as adesões, tem que passar pela CI, tem que passar pela CIB, né? E tem que ter essas resoluções, ser encaminhada e tudo mais. Agora, o que nós temos acompanhado em termos de política para o enfrentamento do Covid em relação ao Ministério da Saúde, em repasses para os estados e municípios, é que esses recursos, infelizmente, eles não estão chegando da maneira que está sendo propagado. Tanto é que temos aí vários questionamentos de situações que esses recursos não chegarem. E o mais grave também é que, se você for analisar, nós não temos aumento de recurso na área da saúde praticamente nenhum para o combate da Covid. Só teve mudança de recurso para determinadas áreas, mas não recurso novo. É uma situação muito crítica do financiamento. Mas na atenção básica é ainda a situação ainda um pouco mais confortável, né? Mas temos que estar lutando aí os estados e os municípios para adquirir esses recursos para esse enfrentamento. Eu acho também, até por essa alternância que teve de gestores, né? Nós estamos no terceiro ministro, então termina travando algumas coisas, acredito que agora possa agilizar, esperamos.
Eu acho que isso é um esforço, né, acho que de todos os gestores nesse momento para conseguir, né, que esses recursos cheguem de fato, né, ali para a gente poder estar tá reforçando mesmo essas ações. E acho que para a gente já ir encaminhando para o nosso final, né, é uma questão até que a gente já havia comentado, né, em um momento prévio aqui da nossa conversa, né, a respeito do território, né. Então, não sei se o Rafael puder falar um pouquinho e depois também o Ivanildo comentar, né, que as unidades básicas elas acabam se inserindo aí em vários territórios e territórios com características muito diferentes, né, e apresentando necessidades diferentes também. Então, como que a gestão tem se organizado nesse sentido, né, para atender essas particularidades e conseguir então cuidar, né, da população?
Então, Silas, aqui no nosso município, como a gente identificou, né, identifica como todo município, as áreas mais precárias, as áreas de risco, as áreas que têm mais necessidade. Então, aqui em Bipurã, como eu estava citando, a gente centralizou os atendimentos da gestante. Porém, em uma unidade específica da zona rural, onde a gente tem mais dificuldade de transporte, né, a gestante não consegue, tem horário. Principalmente agora com a pandemia, tem um horário mais restrito ainda de ônibus. Então, nós optamos por manter lá um atendimento de ginecologia num período na semana. justamente para que essa gestante não precise deslocar para esse centro especializado. Então, somente nessa UBS, a gente deixou um atendimento de gestante num período na semana, numa manhã, durante um dia na semana, justamente para atender a população ali, porque a gente vê a dificuldade de deslocamento, a gente vê que eles não conseguem, né, a dificuldade em si, né? Então, isso assim, olhando a dificuldade da região e da população, tá? Com relação às particularidades das UBS, eu tinha, né, até comentado, né? A princípio, nós colocamos várias UBS como unidade mista. Mas pensando, sim, também no cuidado da minha equipe, no risco da minha equipe, no risco do próprio paciente que vai lá e não tem sintomas respiratórios, né? Nós optamos por fazer duas portas de entrada. E nisso, nem todas as minhas UBS tinha possibilidade de fazer isso. Então, nós optamos também porque as unidades que eu não consiga fazer duas portas de entrada, dois locais de atendimento separados, nós paramos o atendimento de assintomáticos respiratórios nesses locais. Então, até esqueci de citar que no princípio nós tínhamos fechado duas unidades, nós voltamos uma unidade a reabrir, justamente porque ele também se concentrava em uma população muito grande de idosos, e que a gente estava deslocando esses idosos para uma unidade mais longe. Então, estudamos junto aqui com a equipe, junto com a gestão, voltamos a reabrir essa UBS, porém lá a gente não atende sintomático respiratório, porque também tem a dificuldade de poder fazer duas portas de entrada, né? Então, acredito que esses são os ajustes que a gente vai fazendo no dia a dia, né? E que às vezes a gente não acerta em tudo, né? Então, às vezes temos que recuar, temos que repensar, né? Não sei se respondi a questão.
Tá certo, é isso mesmo. É, acho que o comentário da Evanilde também, né? O que você tem enxergado, né, Evanilde? Nos contatos que você tem tido com as equipes, com os gestores. É o desafio, até a gente estava comentando, né, anteriormente, esse desafio de retorno para o território, né? Como que fica, né, esse desafio para a gente fazer a gestão do cuidado no território que agora a gente vai precisar ter essas adequações, né?
Eu acredito o seguinte, que nós tivemos um delay muito, muito grande no primeiro momento que surgiu a pandemia, de fechar, de diminuir o atendimento dentro da atenção primária. E agora, a posição de todos os segmentos, de todas as instâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde e da OPAS, e até da iniciativa privada, Unimed, esses outros planos de saúde, é a questão mesmo da atenção primária à saúde. Então, o papel da atenção primária frente à pandemia. Quem vai controlar... A questão, como eu falei, as notificações, quem conhece o território, é a atenção primária, é que sabe essas vulnerabilidades da sua população, como você perguntou. Então, através desse passo a passo, dessas ferramentas, os protocolos que nós citamos aqui, tem todo o passo a passo preparado para a equipe nortear ali o seu atendimento para essas populações. Então, o papel da atenção primária, agora, ela é fundamental. A pandemia, ela não vai embora. No primeiro momento, quando foi lá em fevereiro, a gente achava que quando chegasse assim, em julho, agosto, nós estaríamos numa situação confortável. Nós não está sendo desenhado isso para nós, pelo contrário. Então, nós temos lugares que têm agentes comunitários de saúde que entraram no Ministério Público, na Justiça, para ir não trabalhar. Então, eu sempre cito o exemplo, se os nossos intensivistas tivessem entrado na Justiça para não trabalhar, como que seria o nosso atendimento? Então, o Rafael fez muito bem. Tem que avaliar realmente, fazer uma nova avaliação desses trabalhadores que foram dispensados, que estão em casa trabalhando, talvez até de maneira remota, alguma coisa, mas tem que fazer uma nova avaliação de toda essa complexidade dos seus trabalhadores para retornarmos ao trabalho. Então, hoje, a atenção básica, nós temos um papel primordial no controle da pandemia. Né? Isso é uma coisa que nós vamos vivendo por muito tempo e nós temos que trabalhar. E a atenção primária é que vai nortear todo esse atendimento. E o principal, ela está presente em todos os municípios. É a única coisa que nós temos em 5.750 municípios. Então, como que a atenção básica? Então, nós temos que ter esse protocolo. E outra coisa, protocolos, planos de ação por unidade básica de saúde. Um plano de contingência do Estado é importante? Importante. Um plano de contingência municipal, importante para nortear todo o trabalho, é claro. Mas quem executa a unidade básica de saúde, ela tem que ter o seu plano de contingência, e ela, é toda a equipe. Quem trabalha, quem elabora esse plano de contingência, com a presença desde o porteiro, pessoal da limpeza, pessoal da cozinha, todo até o médico, toda a equipe, agente comunitário. Se ficar uma pessoa de fora, não vai funcionar. É feito equipe toda que tem. Então, o papel da atenção primária agora, ele é mais do que importante nesse momento. Né? E a ferramenta e o passo a passo está aí.
É certo, né? Eu acho que nós temos duas últimas perguntas aqui. Gostaria de fazer para vocês. Então, a primeira é para a Ivanilde, né? Chega aqui pelo chat. Ivanilde, como que você vê o trabalho da atenção básica durante a pandemia? Eu acho que você já falou um pouco, né? Agora, acho que você já foi fechando, mas se você gostaria de complementar mais alguma coisa em relação à atenção básica e até... acho que puxando um pouco para outra questão aqui, em relação ao trabalho intersetorial, né, como que a gente enxerga esse papel da atenção básica hoje no contato com o seu território ali, pensar, né, nas áreas tanto da assistência quanto da educação, se você teria alguma sugestão nesse sentido, ou do que você tem enxergado que os municípios têm feito, né?
A primeira coisa é que a atenção básica, ela tem que expandir no sentido de conhecer toda a rede. Ela tem que conhecer sua rede. Então, hoje a gente vê o trabalhador da atenção básica, ele conhece ali o território dele. E às vezes nem isso. Nós temos situações e situações, né? Mas, na grande maioria, conhecemos o nosso território muito bem. O que nós agora temos que nos empoderar, e já era para nós termos esse empoderamento, é conhecer a nossa rede assistencial. Toda a nossa rede assistencial, conhecer. Conhecer como funciona, como que é o fluxo. E essa rede assistencial, os serviços de especialidade e de alta, de média complexidade e de alta complexidade também tem que conhecer a atenção primária, tem que conhecer a porta. É o caminho inverso. A atenção especializada tem que conhecer o papel e as competências da atenção primária, e a atenção primária tem que conhecer os papéis e competências da especializada e vice-versa. Tem que conhecer todo o fluxo. Citando um exemplo, se o nosso doente crônico, ele está na porta de entrada, ele entrou na atenção primária, ele está no território, ele tem que ir para especializado, ele vai até para alta complexidade. E quem que é o responsável? Esse paciente é de quem? Ele é da atenção terciária? Esse paciente é da atenção especializada? Ou ele é da atenção primária? Ele é da atenção primária. Quem é o responsável por esse paciente? É a atenção primária. Ele vai fazer, é igual uma viagem, mas ele vai ter que fazer o retorno, e quem acompanha, o responsável por esse paciente é a atenção primária. Então, agora, mais do que nunca, o que nós não fizemos antes, agora, durante essa pandemia, nós temos que colocar em prática esses micro e macro processos para funcionar. E o caminho é conhecendo a rede. Então, hoje, os trabalhadores dentro do sistema, nós trabalhamos dentro de um sistema e nós, na grande maioria, não conhecemos como esse sistema funciona. A gente lê a literatura, nós estamos com a literatura, nós sabemos os gráficos e os cronogramas, mas na prática, dentro da nossa rede regionalizada, nós não conhecemos os nossos serviços. Nós não conhecemos quem é o médico que eu estou encaminhando o meu paciente das crônicas para especializada, e ele também não conhece o médico, o enfermeiro da atenção primária, para ele trocar o autocuidado desse paciente. Então, nós temos que colocar isso agora em prática. Então, eu acho assim, se tem agora uma possibilidade, Silas e Rafael, e todos que estão me ouvindo, da gente mostrar a importância da atenção primária à saúde, dar uma cara muito boa para a atenção primária à saúde, nós não vamos desperdiçar, nós temos que mostrar isso agora, a importância do nosso trabalho, do batalhão de trabalhadores que nós temos nesse Brasil afora, trabalhando todos os dias na atenção primária, e é a única coisa que a grande maioria dos municípios tem. Então, vamos fazer um serviço de muita qualidade. Está nas nossas mãos.
Muito bom, Ivanilde. Acho que é isso mesmo. Né? E a gente, acredito que o Rafael concorde também, né? E é nesse sentido que acho que essa troca vai ser importante para a gente ir fortalecendo mesmo, né? A atenção primária em todas as suas ações. Só agora uma última questão que chega até de um outro companheiro nosso aí do Departamento de Saúde Coletiva, do professor Carlos. Ele é médico, né, e ele pergunta aqui, como que vocês avaliam o papel, né, do programa Mais Médico no contexto atual da Covid-19? Acho que é uma questão bastante interessante para a gente avaliar nesse momento, né.
Nossa, para nós aqui, vemos esse profissional como extrema importância. Aqui no município nós temos 4 profissionais que são do programa Médicos do Brasil, né, programa Mais Médico. As minhas 2 UBSs da zona rural são atendidas por médicos do programa Mais Médico, e vemos assim, o trabalho deles nesse momento de extrema importância. Eles têm nos apoiado, têm nos ajudado, sugerido, questionado, né? Então isso nos faz pensar também no nosso processo de trabalho, e é muito importante. E tem servido com a mão de obra deles, de atendimento, né, a casos de urgência e emergência, e casos de assintomáticos respiratórios. Então, temos só que agradecer esses profissionais por estarem atuando hoje no município. Não sei se a Ivanilde
quer comentar. Eu conheço 2 realidades. Eu conheço a realidade do Mais Médico, aquele Mais Médico primeiro, onde, nas regiões distantes, eu como estou em Goiás, nós temos o norte de Goiás, que é uma região que tem os Calungas, uma das maiores comunidades de Calungas no país, é aqui em Goiás, e aonde a gente tinha o Mais Médico lá morando, na localidade que para nós chegarmos lá era 2 dias praticamente, né? E assim, lugares que nunca teve a presença de um médico permanente numa unidade básica de saúde. Então, era um médico uma vez na época da política que alguém levava para fazer aqueles mutirões, né? E aí, na época do Mais Médico, realmente a gente teve esse profissional. Agora, retornamos o Mais Médico com uma nova roupagem. Eu espero que esses novos trabalhadores do SUS no Brasil realmente se disponham aí para essas localidades, porque você está falando do Paraná, e aí eu estou lá também trabalhando lá pelo PROAD-SUS, em Roraima, região onde que tem os indígenas, que a gente precisa desses profissionais, né? Para os Calungas. Então, ele é um profissional primordial, como também para os grandes centros, igual Sul, Sudeste também, as metrópoles, ele é importantíssimo. Então, acho que todos os profissionais que têm a disponibilidade e competência para trabalhar dentro do Sistema Único de Saúde, eles são bem-vindos. E eu sempre falo, o SUS é muito grande, ele comporta todos, ele é um guarda-chuva muito grande. O que nós queremos é pessoas competentes, com muita boa vontade para trabalhar. E a população não quer saber se é o Mais Médico, ele não quer saber se é do governo A, se é do governo B. Ele só quer o atendimento, e um atendimento gratuito e com qualidade. É só isso que nós temos que primar, né? E lutar para que isso realmente venha a acontecer e garantir esse direito. Quem está lá, que vai ganhar um neném, que tem que viajar não sabe nem onde que vai ter um filho, ela quer um médico. De quem que mandou esse médico não é importante. Ele quer que o médico seja bom e bem competente. Todos são bem-vindos. Igual também os nossos enfermeiros, os nossos dentistas, a nossa equipe multiprofissional, os nossos agentes comunitários de saúde, que realmente faz a sua parte. Esse pessoal é que faz o SUS acontecer todos os dias nesse país. E que temos que colocar e controlar essa pandemia. Essa pandemia ainda não foi controlada, ela está desse jeito, porque a atenção básica, um dos motivos, não é o único, mas um dos motivos é porque nós recuamos. Nós temos que voltar para o campo.
Muito bom, Evanilde, Rafael, né? E gostaria de deixar aberto agora para as considerações finais. Felizmente, nosso tempo está se encerrando, mas que vocês pudessem deixar uma última mensagem aí para todos os municípios, né, e os participantes aqui da live também.
Quer falar primeiro, Evanilde?
Não, fala primeiro. Eu terminei de falar, estou cansada. Estou não.
Na verdade, assim, eu gostaria de agradecer, né, o convite, agradecer o Sismepar, o Silas, né, por nos dar a oportunidade de estar aqui batendo esse papo, né, mostrando o trabalho de Biporã aqui junto a vocês, né, compartilhando das nossas experiências. Né. Para nós está sendo muito enriquecedor essa conversa com a Evanilde, né, temos aprendido também, revisto, né, a Evanilde falando ali na minha cabeça que já estava passando algumas coisas. Vendo aquilo que a gente pode ou não fazer a mais, né? Essa ferramenta que ela nos apresentou, acho que é muito importante, né? Aqui em Biporã, graças a Deus, nós conseguimos montar um COESP, né? E isso nos auxiliou muito, porque temos, assim, dentista, farmacêutico, veterinário, que nos ajudam a pensar, né? Mas às vezes vemos a realidade de outros municípios que tem ali 1, 2, 3 profissionais só para pensar em toda a rede do município. E o quanto isso é difícil, principalmente nesse momento, você tem que buscar informação. Onde que eu busco? No site do Ministério, no site da CESA, né? E essa ferramenta que a Ivanilde nos trouxe, eu acho que vai auxiliar muito os municípios, né? Mas eu gostaria, assim, de agradecer essa oportunidade, agradecer também, pedindo licença ao Silas, né, Ivanilde, aí, a minha equipe da atenção primária também, as minhas enfermeiras, meus técnicos auxiliares de enfermagem, meus médicos, agentes comunitários, Fono, Físio, todo mundo que tem feito essa realidade de dar certo aqui em Biporã. Nós aqui da gestão pensamos, né, avaliamos, propomos, mas sabemos que a coisa funciona porque esses profissionais estão ali, dando sangue, dando, né, correndo risco, né, mas trabalhando para que dê certo, para que a população fique bem atendida nesse momento. Agradeço também a minha equipe da atenção primária em si, a gestão por estar acreditando no nosso trabalho, estar nos motivando e nos auxiliando em tudo que a gente tem necessitado. E, assim, estimulo, né, os demais municípios aí que têm estado na luta também, né, que permaneçam firmes, né, aquilo que necessitarem, que nós aqui de Biporã possamos ajudar também, podem contar conosco, né? Contato vocês podem adquirir pelo Sismepar ou pelo chat mesmo aí, junto com o pessoal que está como anfitrião da conversa. E era isso. Falei demais até.
Agora sou eu? Eu vou fazer igual o Rafael, também pedir licença e vou agradecer aqui ao PROADSUS, ao Ministério da Saúde, ao CONAS, né, Conselho Nacional de Secretários, e o Planifica SUS, aí, através do Hospital Albert Einstein, e o nosso grande coordenador, o Márcio, né, que coordena o trabalho do Planifica SUS, e que esses atores aqui disponibilizaram essa planilha, esse roteiro aqui, para acesso livre, né, de todos os profissionais de saúde. Então, esse trabalho aqui foi um trabalho árduo, de pessoas muito comprometidas e que querem ver uma atenção básica fortalecida, forte, né, e fortalecida. Então, como eu só quero reforçar que ela é atualizada todas as segunda-feira e que é uma ferramenta aí do Sistema Único de Saúde para cada trabalhador do SUS. Estou muito feliz de participar aqui com vocês, foi um canal de contato. Todos aí têm o meu contato, eu estou à disposição. Eu sempre falo, eu sou uma suzeira e adoro falar do SUS, e isso aqui me melhora a respiração. Em tempo de Covid, a gente tem que estar com a respiração bem boa, viu, gente? Então, podem me demandar, que faz bem para o meu sistema respiratório, tá bom? E eu estou à disposição de vocês para discutir, para falar, para compartilhar a experiência e aprender também. Um abraço, agradecer aí o Victor da Rede Nacional de Consórcios, né? A Silva, a Carla, pessoa maravilhosa, a Verusca, toda a equipe. E você, o Silas e o Rafael, que são novos amigos aí do SUS, pessoas aí que nós... Eu falo que eu tenho mais amigo dentro do... Meus amigos todos são minhas amizades todas dentro do Sistema Único de Saúde. Um beijo a todos e espero que realmente a gente tenha contribuído um pouco nesse contexto da pandemia. Acho que cada um de nós temos que fazer a nossa parte para amenizar as perdas e o sofrimento que toda a humanidade está passando. Obrigada.
Nós que agradecemos, né, tanto a Rafael quanto a você, Vanilde, né, acho que foi um prazer mesmo estar essa tarde com vocês. Ontem nós já estivemos, né, numa prévia, conversando um pouquinho para até testar aqui, né, o sistema, mas agradecê-los, né, por este momento, em nome do SUSMEPAR. Realmente foi um momento bastante importante, acho que para os municípios que estão passando, né, todos estão passando por este momento, e é uma forma da gente poder se apoiar, né, e acredito que o consórcio também está nesse movimento e disposto a sempre colaborar. Então fica o nosso abraço aqui para todos que participaram, né, tanto os representantes dos municípios, dos consórcios, das regionais, nossos colegas também, né, de pós-graduação, seja do mestrado, doutorado, especializações, enfim. Fica o nosso agradecimento e nosso convite, né, para que vocês participem também dos próximos encontros. Curtam, né, mais uma vez, pedir para vocês curtirem o nosso canal, compartilharem, e poder divulgar, né, acho que esse canal para outras pessoas também. Bom, então fica o nosso abraço aqui, gente. Boa tarde.